Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita. E nós estaremos juntos.
Apresentando o programa de número 6 da série Nelson Gonçalves, o Rei do Rádio. No programa anterior, comentamos sobre a formação da parceria entre Nelson Gonçalves e Adelino Moreira e os frutos dessa parceria. Porém, essa mesma parceria que causou um agito tão grande na vida do cantor e que o levou aos píncaros da fama, foi também o gatilho para que sua vida entrasse em queda livre. Uma queda meteórica, por sinal.
Aqueles mais abusados faziam até piadinhas de mau gosto sobre a vida de Nelson Gonçalves. Entre elas, a que dizia: de 1958 a 1966, a carreira de Nelson Gonçalves virou pó, literalmente falando. Vamos então ouvir o trecho da gravação no qual Nelson fala sobre seu envolvimento com as drogas, mais especificamente a cocaína. Trata-se de um relato no qual Nelson abre o coração e reconhece os seus erros. Em determinados momentos, a narrativa se torna muito forte, pesada, mostrando a profundidade a que podem chegar os danos causados pelo uso de drogas.
Na ocasião, depois de um teste que eu fiz com o Ari Barroso, ele disse para mim o seguinte: ô rapaz, o que é que tu faz em São Paulo? Eu digo para ele assim: eu jogo boxe. O dono disse para mim, ele: vai para São Paulo jogar boxe que tu não canta nada. E eu fiz um teste em São Paulo, na Rádio São Paulo, passei no teste, assinei depois esse contrato, 300 mil reais por mês, era cantor profissional, mas aquilo não me satisfazia. O meu sonho era o Rio de Janeiro, eu queria vir do Rio. Aí eu consegui, o meu irmão tinha um bar na Avenida São João, na Avenida Nótima, um barzinho assim, meu furreco, e eu consegui, eu também era garçom assim ali, eu consegui roubar dele 70 mil reais. Naquela ocasião, na época, era ninguém que dava as coisas. Meti um trem em mim de segunda e vim para o Rio de Janeiro. Vim tentar aqui no Rio. Cheguei no Rio, foi aquela dureza, né? Fui à rádio tal, fiz teste aqui, teste aqui, teste lá. Não passei em teste nenhum. E aí o dinheiro acabou, e eu emagrecendo, até que eu desisti. Voltei para São Paulo, voltei para o bar do meu irmão. Disse assim: tá aqui o teu avental, o teu negócio é ser garçom. Um dia, na RCA Vitor, o Vitório Latari, então diretor, depois de ouvir um disco meu de prova de acetato, disse: maravilhoso, o cantor é maravilhoso. Mas depois que me ouviu falar sobre o contrato, disse: não, essa não. Esse não é você. Você é gago, não é você. Você é ladrão de acetato. Ponha-se lá fora. E eu saí. Mas estou na RCA há 40 anos. Ou você, para acertar na lapa, tinha que ser ou malandro, ou valente, ou trouxa. Eu não era nem malandro, nem valente, nem trouxa. Calado, entrando na bola. Tal. E um dia, na vida Mensá, eu estou ali com aquele ator, Rodolfo Valendo, faleceu recentemente, estava no bar Petisqueira, tomando uma cachaçinha com uma sardinha. Sabe, coisa nenhuma de pirão também, uma coisa de fome, tempo de fome. Sardinha, tá comendo? Cachaçinha, tá. E vem, entra um lato forte e me dá um trompaço e me derruba a sardinha e a cachaça. E eu fiquei muito, né, esquentado, que negócio é esse? Mas eu percebi nos olhos dele que ele ia me enfiar a mão. Quando eu falei: o que é o querolo? Ele ia me enfiar a mão. Mas eu vim de São Paulo e vinha meio arisco. Quando eu percebi isso, eu dei um cruzado. E ele aí, tá, no chão, caiu no chão, nocaute. Caiu no chão, caiu também o revólver, eu apanhei o revólver e eu corri pros arcos, mas embaixo da lata. Ali encontrei com o Madame Satã, um travesti famoso, ligava com 4, 5 homens e tal. Eu digo: Satã, dá um pulo no Petisqueira, que parece que eu apaguei alguém ali. Vai ver que se eu apaguei, eu quero me mandar daqui e tal. Aí ele foi lá, daqui a pouco ele vem ele, Madame Satã. Ah, rapaz, você sabe o que você fez? Você sabe o que você fez? Digo: o que foi? Você sabe quem você bateu? Eu não. Você bateu no Miguelzinho, rapaz. E quem é Miguelzinho? Miguelzinho é o Cancan, é o Bravo aqui da Lapa, é o Matador, é o Bravo aqui, rapaz. Digo: então você vai lá e pede desculpa a ele, porque eu não sabia que era ele. Ficou aquele negocinho, ele foi lá. Daqui a pouco vem vindo ele e o Miguelzinho. Eu digo: e agora que eu vou entrar no cacete aqui. Aí chegou e disse assim: Miguelzinho, amigo, olha, amigo, de você eu gostei, porque você foi homem. Se eu caí, você não me chutou a cara, não me chutou as costelas, não pisou a minha cara nem nada. Você foi homem. Toca aqui, vamos ser amigos. Aí eu, muito cabreiro, dei a mão pra ele e ficamos sendo amigos. Daí nasceu a fama do Nelson Gonçalves Valente na Lapa, coisa que eu não era, eu nunca fui valente. Mas assumia aquela vossa valentia, porque começou a pintar mulher na jogada. Aquela, tinha um pedágio para pagar ali, tá, para circular ali, tinha um pedágio. Então, só quem comprava era os vagabundos, os malandros, os valentes, que tinha esse direito, né? Eu então passei, eu que vinha há nenhum, mais de 4 meses, passei a dispensar as minas, né? Quer dizer, hoje não posso, essa manhã que eu estou ocupado e tal. Até que ele foi indo crescendo, que havia ali uma briga no camarada no México, daqueles americanos bêbados, e quem ia patar era eu. E às vezes eu até me dava mal, né? Porque 2, 3 americanos na mão não é fácil de encarar. E às vezes cara, a cagada me toca amassada, quebrada e tal, digo, eu vou desistir. Até que um dia eu fiz o seguinte, eu assinei um contrato com o Cassino Copacabana e me mudei para o Gustavo Sampaio, passei para a Zona Sul. Aí terminou a Lapa. A vida foi seguindo e eu fiz inúmeros e inúmeros sucessos. Maria Bethânia, do Universo São Sainz, Sara Gonçalves, Caminhemos, Renúncia, Última Estrofe, Aquela Mulher, um sem número de sucessos assim, seguidos, um em cima do outro e tal. Passei a ser um cantor assim, vamos dizer, não vou dizer o melhor do Brasil, mas um dos melhores cantores do Brasil, mais bem pagos, mais assediados, muito show, muita coisa. Mas, como em tudo há sempre um mais, também houve na minha vida um mais, que foi o tóxico. Eu vim de uma viagem, que eu fui a Belo Horizonte, viajei uns 20 dias e vim muito cansado da viagem. E cheguei em casa e tal, morava na Mina Atlântica, mas já havia também um desamor em casa. Quase não corria bem. E eu resolvi sair, dar uma volta ali pro Copacabana, pelo Lido e tal. E fui até o restaurante que havia na época, que se chama do Grego. E ali encontrei um determinado elemento que diz assim, o que você tem, rapaz? Eu tô cansado, chateado, muita coisa. Assim, vem cá, rapaz, vem aqui. Vem cá. Vamos abrir o banheiro. Mas o que é o banheiro? Já vem aqui. Ah, rapaz, o que é? Você tá, mudou a mão? Não, nada disso, não, vem aqui e tal. Aí eu fui, mesmo de cabelo assim, fui. Aí tirou uma cadeira do bolso, tirou um pozinho branco, botou na cadeira e bateu com o pente assim. Cheira isso aqui. E o que é isso? Cheira isso aí, rapaz. O que é isso? Você não é homem, não é malandro? Cheira isso aí, rapaz. Naquela de você não é homem, você não é malandro, você não é bobo, você não é homem. Eu, feito trouxa, entrei de gaiato. Peguei e cheirei. Cheirei, ele também cheirou. Tal. O que é isso? Isso é cocaína. Uma beleza, acaba com cansaço, acaba com tudo, isso é uma beleza. Uma zorra total. Tal. Tá bem. Voltamos para a mesa, sentamos. Leva o cara de mim para mim assim. Vamos lá, digo, vamos. E nessa noite eu fui umas 4 ou 5 vezes ao toalete cheirar o tal pozinho branco. Esse dia fui dormir, eram umas 9 da manhã, por aí e tal. Mas falante, sem nenhum cansaço, tudo bem, tudo. E o seguinte, eu tornei a encontrar esse rapaz. E nós fomos de novo cheirar o tal pozinho branco e tal. E assim foram-se 10 ou 15 dias. Até que um dia, eu fui procurar ele na Praça do Lido e não encontrei. Procurei, não encontrei ele. Não tá aqui, não tá aqui. Fui na casa dele. Bati lá e disse, o que há? Eu digo, cadê aquele negócio, aquele cocaína? Ele disse, acabou. Olha, tem um cara que eu conheço, um cara que vende. É aí que entra. Você que tá me vendo, me ouvindo? É aí que começa o negócio. Me envolvi a tal ponto que fiquei totalmente dependente da droga. Totalmente dependente da droga. Aí houve a separação também de mim com a minha companheira na ocasião. Eu fiquei sozinho em casa. E aí me entreguei mais ainda. Mas o dinheiro foi acabando. Acabaram os apartamentos. Acabaram-se os carros, os carrões. Show eu não fazia. Disco também eu não queria gravar, porque eu só vivia para aquilo. Só pensava em tóxico. As minhas amizades eram só o traficante ou quem era da patota do Xerá, do Nariguete. Entendeu você? Conclusão, foi a tal ponto que eu, cantor famoso, Nelson Gonçalves, cantor famosíssimo, já tinha cantado, inclusive, no Radio City, em Nova York, com muito sucesso. Fui cantar por 5 gramas de cocaína na casa de um malandro qualquer, no subúrbio. Cantei várias vezes a troca de 5 gramas de cocaína. Até que conheci a minha atual senhora. E eu fui para ela sincero e franco. Digo, olha, minha filha, eu sou assim, assim, sou viciado, assim, assim, sou dependente da cocaína, assim, assim. De forma que para assumir comigo, tem que assumir mesmo, que eu quero deixar, mas eu não tenho condição sozinho. Senão eu assumo. Mas vamos morar aqui, vamos para São Paulo. Mudamos para São Paulo. Fechei o apartamento aqui, mudamos para São Paulo. Nos primeiros dias, tudo bem. E sem ninguém lá, da turma do pó e tal. Mas depois de 4, 5 dias, começaram a aparecer os conhecidos e tal, de bebe, de pé, pá, pá. Conclusão. E voltei de novo a cocaína e pá, e ele foi não crescendo, não crescendo. Que a minha mulher, apanhava, vejam bem, hein? Apanhava rezando para mim. Ela rezando, apanhava de revólver, de coronhada, no peito, no pescoço, na cara, de revólver, vejam bem, até eu não cheguei. Eu ia fazer, quando eu ia fazer um show, que aparecia um show, que eu estava muito a perigo, ia fazer um show, eu ia fazer um show com uma 45 aqui. E virei bandido. Virei marginal. Lá ia eu, então. Aí eu fui acabando. Passei a morar em casa de aluguel. O aluguel foi atrasando. Nós dormindo no chão, em cima de jornal e cobrindo com jornal. E a comida vindo de favor da casa em frente. Quem dava comida era empregado lá de frente. Trazia escondido a casa com a comida. E assim foi indo. Até que eu um dia resolvi por fim isso. De quem eu comprava cocaína, por não ter mais dinheiro, por não poder mais comprar, o cara me entregou na polícia. Disse que eu tava comprando, que eu tinha cocaína em casa, que eu traficava, essa coisa toda. Conclusão. Tinha minha casa arrombada, fui preso, algemado, fui pra casa de detenção e... Digo até com tristeza, nenhum colega meu de rádio, de disco, de televisão, nem telefonema eu recebi de nenhum deles, nem telegrama. O único que foi me ver lá foi o Adelino Moreira. Mas ninguém foi me ver lá, a não ser minha mulher e meus filhos, estavam lá todo dia. Mas Deus é grande e eu sempre fui amigo de Deus, Deus é meu amigo. Depois de um mês eu fui posto em liberdade, certo? Para ser jogado cá fora. Aí eu resolvi parar com a cocaína. Eu tinha em casa quase 1 quilo de pó. Quase 1 quilo de pó. Chamei minha mulher. Olha aqui. Eu vou parar. Eu vou assumir essa coisa. Parar de estalo aqui, de choque. Você vai trancar toda a casa. Que não sei como é que eu vou ficar. Peguei. No vaso sanitário, botei tudo dentro desse carro. Foi ali. Ela trancou toda a casa e eu fiquei em casa ali. Tinha uma igreja em frente à minha casa. E eu passei a ouvir e a contar as horas através do sino. 1, 2, 3, 4, 5 horas, porque eu não dormia. Aquela ansiedade foi se multiplicando, triplicando. Eu sentia dores no estômago, eu via bichos horrorosos, eu me arrastava no chão, me doía as costas. Eu não tinha movimento, era aquele, é assim, feito um negócio assim, enroscado. Eu, para ir do meu quarto ao banheiro, que tinha 2 metros, tinha que ir amparado pela minha mulher, porque não podia nem andar, torto. E aquele nervoso, aquela ansiedade, eu batia nela, dava na cabeça na parede, batia nela também no meu filho. Cheguei a botar os dois em pé na parede, vou matar os dois. Vejam bem. Deus que me perdoe até, mas botei os dois em pé, vou matar os dois para sair de casa. Aí, passando os dias, aquele sofrimento, aquela ansiedade, aquela coisa. Foi passando 10, 15, 20 dias e eu já cheio de ouvir aquele tocar aquele sino da igreja, já alucinado com aquele negócio. Até que um dia eu estava na sala vendo televisão, foi uns quase 4 meses de ansiedade, de loucura total, íntima, de que era uma coisa que não tinha, aquela ansiedade louca. Eu adormeci na sala, adormeci. E acordei, levei um susto. Parece que eu tinha vindo de um outro lugar. Aí, eu olhei para o relógio e disse assim, Luísa, vem cá. Aí, o que foi? Disse, dormi 20 minutos. 4 meses depois, eu tinha dormido 20 minutos. 20 minutos depois de 4 meses. E aí, então, tive certeza, aí, que eu ia deixar o tóxico. Nesse dia, a minha mulher ligou para o doutor Antônio Sérgio, que veio em casa, foram abertas as portas e foi, então, me receitado os primeiros calmantes, para eu poder dormir um pouco mais. Eu estava com 53 quilos, eu estava com 71. Aí, os meus calmantes, fui tomando, sopa na boca, me dava, caldinho tudo na boca e tal. Depois de 6 meses eu saí do meu quarto para ir até a varanda, tinha assim uns 12 ou 15 metros na rua, de manhã cedinho. E eu vi então, como se fosse hoje, eu vi um padeiro entregando pão, leiteiro entregando leite e uma mulher varrendo na calçada. Naquele momento foi que eu acordei para a vida. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou o cantor, o homem que voltou do inferno. Eu voltei de uma outra dimensão, um outro mundo, que era o inferno realmente. Foi ali que eu me encontrei. Foi ali que eu tive a certeza absoluta de que estava recuperado. Olha, para quem não sabe e para quem pensa o contrário, aqui vai um aviso. Vocês vão me aturar até o ano 2001, porque é até lá que eu vou cantar.
Já dizia o poeta Paulo Vanzolini: um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esses versos definem bem quem foi Nelson Gonçalves. Sua moral foi abalada, sua queda foi vertiginosa. Mas Nelson não ficou no chão. Reconheceu sua queda, agarrou-se sim à mão de uma mulher, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Com muito orgulho de sua vitória contra o vício, contra tudo e contra todos, Nelson também foi o digno representante da expressão: dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava.
Nosso herói estava de volta aos palcos, às rádios, aos estúdios, aos microfones, à música. E podemos até dizer que a força que possuímos dentro de nós pode nos levar onde quisermos. E é com essa afirmação que estamos encerrando o programa de hoje. Renovamos, ao mesmo tempo, nosso convite semanal para que você esteja conosco na sequência dessa narrativa, na próxima segunda-feira, dia 24, às 14 horas. Você também poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz da Everest FM, em sua reapresentação no próximo domingo, a partir das 11 horas, ou então pelo nosso site www.everestfm.com.br ou ainda em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Agradecemos o carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e continue ligado na programação da Everest.
Este projeto é realizado com o apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.